nesta quinta-feira chuvosa, hoje dia 2 de junho de 2022, nós estamos aqui conversando nesta fala do presidente com mais um profissional da contabilidade. Então, desculpe pelo atraso, muita chuva, engarrafamento no trânsito, internet muitas vezes picota e começa tudo outra vez aqui no sistema, mas agora tudo certo e vamos, eu quero só saber onde é que está, que cidade que está o nosso entrevistado de hoje, num trabalho que é feito pela nossa querida Gabriela Rodrigues, que todas as quintas-feiras, com a supervisão do presidente Paulino, tem, aí Paulino José de Oliveira, tem proporcionado a todos nós um aprendizado importante na área contábil, quando nós ouvimos pessoas como essa que é graduada em ciências contábeis, especialista em contabilidade gerencial e finanças, também lá na legislação do ICMS do seu estado, em tributos federais, tem também uma participação no escritório de contabilidade, a Qualitus, organizações contábeis, desde 94, já foi presidente de sindicato dos contadores, é diretor da Federação dos Contadores e Técnicos em contabilidade do seu estado, e hoje é presidente da Federação dos Contadores e Técnicos em Contabilidade, já na sua segunda gestão. Estamos nos referindo a esse contabilista Fernando Spiller. Bom dia, Fernando.
Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Fecopar. É um prazer estar conversando com vocês.
Certo. Eu estou aqui com algum problema técnico. Eu não sei ainda, não deslumbrei. Só um minutinho, Fernando. Só um minutinho. Agora sim. Mas o problema técnico era aqui, viu, Fernando? A pronúncia do teu nome é Spiller?
É exatamente isso aí, Spiller.
Spiller. Spiller. E eu deixei no ar saber da onde que meu amigo está falando nesta manhã chuvosa. Aqui em Curitiba, né? Não sei aí.
Curitiba está chuvoso, eu estou falando de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, que também está chuvoso, com uma neblina bem fechada e bem frio.
Caramba, será que é chuva no Nordeste, né, Fernando? E chuva no Sul, Centro-Oeste, acho que pegou o Brasil inteiro, né?
Eu acho que esse tempo sim pegou o Brasil inteiro. Nós aqui estamos agora com 5 graus.
Olha, então tá bem mais baixa que a temperatura aqui em Curitiba, que está em 13 graus nesse momento. Fernando, a Rádio Fecopar, ela é ligada à Federação dos Contabilistas do Paraná e faz esse trabalho de ouvir todos os profissionais, porque é ouvindo que nós vamos aprendendo. O que que você fez na vida que para gostar desse mundo contábil? Como é que você iniciou tua carreira? Quando criança? Por onde que você passou? Você nasceu em Caxias? Conta um pouco da sua história.
Muito bem. Antes de mais nada, quero dar um abraço ali, um abraço pro meu amigo Paulinho. Desejar ele muito sucesso. A minha história começou, eu sou natural de Nova Prata, 100 quilômetros de Caxias do Sul. Né? Eu sou de uma família humilde, digamos assim, mas bem numerosas. E eu estudei o primeiro e segundo grau lá em Nova Prata. O segundo grau foi na época que ainda existia o técnico em contabilidade, que dava a prerrogativa de assinar balanço também na época. Tá? Como meus irmãos saíram de casa e vieram morar em Caxias do Sul, eu resolvi acompanhá-los para estudar, porque em Nova Prata não tinha esses recursos de faculdade. Então, eu vim para Caxias do Sul trabalhar e estudar. Foi aí que eu me graduei em Ciências Contábeis, comecei a trabalhar na área da contabilidade e aí ingressei na militância da sindical. Então, e sempre estudando muito, trabalhando muito, consegui criar um escritório de contabilidade que hoje nós temos trabalhando aqui, tenho 18 colaboradores que trabalham comigo. E entre eles o meu filho mais velho, que me ajuda agora na direção do escritório. Então esse é um pequeno histórico da vida profissional do Fernando Stiller.
E Fernando, você que iniciou essa carreira, na época era assim não só uma curiosidade, mas era uma indagação, né? O mundo dos números, ativo, passivo, despesa, receita. Você acha que no futuro a contabilidade vai continuar da forma que está ou muda muito?
A contabilidade, ela está mudando já, tá? Ela nunca vai se tornar uma profissão obsoleta, porque todo dia, todo momento, ela está se atualizando e cada vez mais necessária para a administração das nossas empresas. Sem uma contabilidade bem organizada e bem administrada, não conseguimos administrar nenhum tipo de negócio. Então, a contabilidade não vai desaparecer, e sim vai aumentar a necessidade do contador estar cada vez mais próximo do administrador, porque as ciências contábeis é quem entende do número e da situação de cada ramo de negócio. Então, ela muda, sim, mas ela muda para melhor e com mais tecnologia cada dia aumentando essa parte da contabilidade.
Ok. Eu vejo aí a parte, a digitalização e a contabilidade entrando nessa era digital. Você acha que a burocracia está diminuindo ou estão criando mais documentos, declarações, relatórios? Como é que você vê?
A parte da contabilidade, se a parte digital, hoje, todo e qualquer documento, ele já nasce digital. Ele não precisa ser transformado em papel para depois voltar a ser digital novamente. A burocracia na parte contábil, ela não é criada pelo trabalho do contador e necessário à administração da sociedade. Ele é criado, essa burocracia, pelos órgãos, pelo legislativo, para tentar conseguir maior número de informações necessárias para a sua administração, quando que temos muitas informações repetidas que a gente tem que oferecer aos órgãos governamentais. Isso sim que causa a burocracia no nosso trabalho, não o trabalho em si para a administração da empresa, e sim as obrigações acessórias, que são as que devemos informar o governo, que às vezes são várias informações repetidas.
Ah, entendo. Existe essa ideia do portal GovBR na tentativa de unificar essas informações, né? Tanto é que na área do certificado digital houve o Denatran, junto com a Receita, possibilitou aí que os dados biométricos possam ajudar na emissão do certificado. Já é um avanço, né, Fernando?
Já é um avanço. Hoje tem, na Receita Federal a gente não precisa se deslocar do escritório para trabalhar, para fazer algum serviço na Receita Federal. Para você ter uma ideia, hoje eu tive que renovar o certificado de uma empresa minha aqui. A moça veio aqui no meu escritório em 5 minutos, agora às 9 horas a gente renovou o certificado, quando que no início tinha que se deslocar do escritório e até o centro de certificação, levar um monte de documento junto para poder fazer uma simples renovação no certificado. Hoje, essa situação ela está praticamente todo o trabalho online, certo? Mas as informações, elas também acompanham isso. A gente informa tudo online, mas o volume de trabalho aumenta às vezes, né? Não precisa mais levar o documento físico, mas tu tem que ter o conhecimento e a expertise de formar cada documento no seu quadro necessário, onde que, conforme a legislação solicita, né?
Certo. E você está tão certo na sua observação que outro dia foi levantado um problema junto do produtor rural que em algumas situações está sendo cobrado dele 2 vezes o salário educação. E para que ele possa ajustar e pagar só uma vez, ele não pode simplesmente parar de pagar. Ele tem que entrar judicialmente, é isso, Fernando?
Exatamente, para ele não pagar 2 vezes, ele tem que ter um amparo legal, tá? Judicial, onde ele possa ser esclarecido que o salário e a educação ele deve uma vez só e naquele segmento dele, tá? É por isso que eu digo que a burocracia, ela não é criada assim pelo nosso trabalho operacional, e sim no meio da legislação. Às vezes, tu dá uma informação num lugar ou numa tela errada, tu vai ter que pagar novamente aquele mesmo valor e depois constituir provas para poder buscar de volta esse valor, que leva lá também de 3, 5, 6 anos para recebê-lo de volta.
Pela tua experiência, hoje está mais fácil abrir uma empresa e tocar ela, ou tempos atrás? Não estou falando sobre a pandemia, não. Você tem o conhecimento desde 1994, como eu vi aqui no teu currículo, e tem muita experiência nesse campo. Você abriria uma empresa hoje para sua filha, para o seu neto? Ficaria no trabalho de executivo de alguma empresa? Qual é que seria a tua orientação nesse sentido?
A abertura de empresas hoje ela está bem mais prática, sim. Por exemplo, eu tenho um cliente aqui que eu estava com alguém cuidando essa parte de abertura de empresa no escritório, meu filho, eu estava conversando com ele agora de manhã. Nós temos um cliente aqui que ele abriu 5 filiais em São Paulo e nós não saímos de dentro do escritório para registrar essas empresas. Né? Daqui nós conseguimos registrar todas as empresas em São Paulo. Tanto que quando eu iniciei com contabilidade, na realidade eu tenho escritório desde 94, mas eu trabalho com contabilidade desde 83. Tá? E quando eu iniciei na contabilidade para te registrar uma empresa, tu primeiro tinha que fazer o contrato, registrar no Rio Grande do Sul, mandar por Manaus e depois mandar por Manaus o contrato para São Paulo para registrar, né? Então, hoje, a gente faz isso tudo online, não sai da cadeira para fazer, e bem mais prático.
Para os nossos amigos profissionais de contabilidade que ligaram o rádio agora, nós estamos entrevistando Fernando Spiller, de Caxias do Sul. Ele que tem, como acabou de nos dizer aí, 39 anos de experiência na área contábil. É uma vida, hein, Fernando?
É uma vida, bem trabalhado. E Não pretendo largar tão logo. Meu filho pede para mim ficar em casa às vezes, mas eu fico melhor no escritório às vezes, porque a gente acostumou e gosta dessa área, né? Então...
E hoje você vê o contador como um orientador também, como um financeiro da empresa que você está cuidando. Como é que você enxerga hoje o trabalho do bom profissional da contabilidade? Como é que ele tem que ser feito?
O trabalho do profissional da contabilidade hoje, a parte operacional, hoje a maioria do sistema praticamente faz tudo. O contador ele tem que estar do lado do administrador, aconselhando ele, mostrando o caminho dos números, onde que leva. Ele tem que ser não só um contador, ele tem que ser um assessor, ele tem que ser um conselheiro, ele tem que ser praticamente a sombra do administrador para mostrar o caminho que os números apontam. Tá? Esse é o bom, ele não pode mais ficar sentado na mesa do lado, na mesa dele ali olhando os números. Ele tem que levar esse número para o administrador e para o público, para ver onde a empresa pode chegar. Okay. Se ele ficar só atrás da mesa dele, não vai ter nem ele sucesso e nem o cliente dele.
Certo. Fernando, está vindo aí a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, uma série de exigências que tem, e o contador tem aí dados, né, que são muito sigilosos. E tem também hoje empresas com seguro para o escritório de contabilidade, para o contador. Como é que você vê essas duas situações? A LGPD e também o seguro para os escritórios de contabilidade.
Primeiramente, a LGPD é uma legislação muito necessária, pois o escritório de contabilidade, eles têm que estar bem atento a essa legislação, porque principalmente na área de departamento pessoal, ele mexe com muito, muitos dados de muitas pessoas. Eu, por exemplo, aqui eu tenho um cliente só, que esse cliente tem 180 funcionários. Se eu não tomar cuidado com esse pessoal, com os dados desse pessoal e deixar vazar informações, o mundo lá fora vai ser, esses funcionários vão ser talvez muito prejudicados, porque hoje existe tudo que é meio de burlar o pessoal para conseguir tirar vantagem. Então, a LGPD, ela veio justamente para proteger esse lado, principalmente da pessoa física, porque os dados pessoais ficam com o crescimento da internet, dos meios eletrônicos, fica muito fácil de tu ser logrado, digamos assim, se tu possuir dados, deixar teus dados na mídia. Tá?
E no tocante ao seguro...
Seguro de responsabilidade civil. É que nem eu falei no início, a gente tem vários colaboradores que trabalham, tá? E se ainda não tiver, se o escritório não tiver o seguro de responsabilidade civil, ele corre um grande risco, porque hoje as multas são elevadas. Por exemplo, deixar de entregar um AECD, que é a informação que a empresa deve prestar uma vez por ano, a multa dela é R$1.500 por mês de atraso. Se tu deixar isso aí um ano, já são R$20.000 que tu vai pagar de multa lá na frente. Se tu não tiver um seguro, tu tem que tirar do teu bolso, porque a responsabilidade das multas são do escritório de contabilidade, né? Então, do contador. Eu, por exemplo, tenho seguro no meu escritório de sobre a responsabilidade civil fazem uns 10 anos já. Todo ano é renovado. A gente gasta, às vezes, valores que não vai precisar, mas é um ambiente seguro. Já teve casos que eu conheci aí de contadores que tiveram que vender imóveis para poder pagar a multa, né? Então, o seguro é muito importante, o seguro da responsabilidade civil.
Ok. Você, como um administrador aí, já teve na federação, agora está voltando, que orientação você daria para os sindicatos, para as entidades que estão agregando os profissionais da contabilidade, sejam eles contabilistas, contadores? Como é que você vê hoje o trabalho que a federação tem que fazer? E nessa tua resposta, vários presidentes de federação, como o nosso estimado Paulino, está te ouvindo lá em Londrina, e diz também que lá está chovendo. E como é que você vê a entidade, como é que ela tem que tocar o barco daqui para frente com esses recursos que foram cortados dos sindicatos? Conte para nós aí a sua visão nesse ponto, para a gente ir aprendendo.
Eu te diria o seguinte, vamos começar pelo sindicato, no qual eu já fui, assim, presidente, tá? O sindicato, ele deve começar a trabalhar como profissional da contabilidade e mostrar ao profissional da contabilidade a importância da união de todo profissional daquela região. Porque eu costumo falar que quanto mais unido estiver o sindicato, melhor para a profissão. O contador, ele deve procurar o seu sindicato. Deve ser trabalhado a junção, deve ser discutida a legislação lá dentro do sindicato. Porque aí tu forma uma força para poder reivindicar melhorias na profissão. A União, hoje, sem recursos financeiros que foram cortados, tá? O mais importante para sobreviver é a união do profissional, sendo quanto maior, melhor, porque se o profissional percebe que no sindicato ele tem um apoio, ele vai contribuir, tá? Porque nós, quando você fala a palavra sindicato, o pessoal se reporta lá em 80, na década de 80, 90, onde que existia muitas greves, hoje ainda existe, mas na época existia bem mais, proporcionada pelo sindicato. Então, quando fala em sindicato, o povo já pensa nesse assunto. Quanto à federação, as federações, elas devem ter o apoio de todos os seus sindicatos, tá? Devem trabalhar unidos para um bem comum. Eu costumo dizer, aqui no Rio Grande do Sul, você gosta de assar um churrasquinho, fazer um churrasquinho durante a semana, no fim de semana, talvez no Paraná também. Tá. Eu tenho um sobrinho que ele tem radialista em Pato Branco. E ele tem um programa churrasqueando domingo de manhã. Tá. Então eu costumo dizer, já que você gosta de assar essa carne todo domingo, uma hora dessa tu faz uma experiência, pega um carvão e tu põe um pedaço em cada canto da churrasqueira, não? Todo junto. Tu põe eles e tenta assar a tua carne. Se tu conseguir, muito bem. E se não conseguir, tu junta todos eles no centro e bota fogo para ver qual funciona melhor. Se é o carvão separado ou se é o carvão unido. Esse exemplo eu costumo levar comigo, porque quanto maior a união, mais a força. E o caminho para o sucesso, tanto do sindicato quanto da federação, é a união e o trabalho em conjunto.
E hoje a federação deveria agregar mais produtos? Que tipo de produto? Você tem, assim, alguma orientação nesse sentido?
Nós estamos trabalhando aqui no Rio Grande do Sul, nós temos uma previdência privada, que é instituída pela federação, tá? Essa previdência, ela foi criada em 2010, só que ela ficou parada, digamos assim, então nós tomamos a frente agora, que era contábil prévio, era só para contadores, estamos buscando parcerias de outros setores ligados à contabilidade, porque é o meio que a gente precisa para conseguir recursos financeiros, tá? E é muito importante isso, pois a federação, ela passa a ser, a aparecer na mídia cada vez mais quando tu busca parceiros, né? Esse parceiro, tu vai divulgar o parceiro e divulga o nome da federação junto. Então, nós não temos outro caminho a não ser para recursos financeiros buscar essas parcerias de empresas relacionadas com a contabilidade.
Ok. Fernando Spiller, quero agradecer a gentileza aí que você teve conosco e com a Gabriela Rodrigues e também com o presidente Paulino ao aceitar ser entrevistado. Muito obrigado por trazer essas informações aqui para nós. E vou conhecer esse colega radialista que está churrasqueando lá em Pato Branco.
O Edmundo.
Como é que é o nome dele, Fernando?
Edmundo Martignoni.
Edmundo Martignoni. Vamos lá ver se nós pegamos uma beirinha desse churrasco, mas com o carvão unido, né, Fernando?
Com o carvão unido. Ele trabalha com a Ativa FM.
Ativa FM.
Isso.
Pois não. Muito obrigado, então, Fernando. Deixo aqui para suas despedidas. Bom trabalho. E uma hora aí nós vamos conhecer a Qualitos e também a federação, não é?
Ok, será um prazer, serão bem recebidos. Obrigado aí, João, obrigado ao Paulino, à Gabriela, um abraço a todos, um abraço aos ouvintes aí, e conselho aos contadores, lutem, estudem e acompanhem a evolução, que a contabilidade é uma ciência aí muito necessária ao desenvolvimento de todas as empresas e não de um espaço, digamos, ela é relacionada com um município ou outro município, ela é uma ciência mundial que todas as empresas do mundo precisam de um bom contador. Um abraço a todos e muito obrigado.
Falamos assim com o Fernando Spiller. E aprendemos bastante. Ele que é o presidente da Federação dos Contadores e Técnicos em Contabilidade do Rio Grande do Sul, já pela segunda gestão. Na próxima quinta-feira, mais um convidado especial aqui pela Rádio Fecopar e pela Rádio do Contador. Thank you.